É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Está no ar, ainda bem que faz essa pergunta, da Rádio Observador. Paulo Ferreira e Júlio Magalhães, esta segunda-feira falamos de problemas para todos, falta de confiança, receio de quem? Mas começamos pela pergunta que muita gente faz desde a noite de sábado, Paulo.
É verdade. Onde é que vai realizar-se então o Festival Eurovisão da Canção daqui a um ano?
Pois, depois da vitória da Ucrânia, Zelensky apressou-se logo a dizer que gostava que fosse em Mariupol.
Pois, isso é um misto de pressão, não é? É um desejo, um misto de pressão para a comunidade internacional, de alguma maneira, de provocação para a Rússia, claro. Mas esta será uma bota que a Eurovisão tem para descalçar, já nos próximos meses, vai ter que tomar decisões sobre isto rapidamente. Obviamente, se a Ucrânia não abdicar da realização do festival, como é normal, uma vez que o voto popular lhe deu essa vitória. Neste momento parece uma possibilidade muito longínqua. Mariupol foi quase toda destruída pelos bombardeamentos russos, como vamos vendo pelas imagens e pelos relatos, e é mais uma derrota simbólica esta para Moscovo, que tentou interferir através da ECARS na votação popular da Eurovisão. Como se viu, não teve grande sucesso, não é?
Olha, e o mundo deve ter receio da Rússia ou de Putin?
É, o líder do Kremlin, pelo menos, já está a fazer novas ameaças.
Isto é a propósito das adesões quase oficializadas da Suécia e da Finlândia à NATO. Ontem, o secretário-geral desta organização, David Stoltenberg, veio dizer, a propósito destas adesões, que estão atentos e há muitos que andam e há muito tempo que andam a monitorizar as tropas russas e não acredita que a Rússia tenha capacidade ou se meta a retaliar com ataques à Finlândia ou qualquer outro país da NATO. Foram declarações de quem tem certeza sobre as intenções da Rússia, de quem tem noção do poderio militar russo, que neste momento está empenhado numa guerra e não tem capacidade para abrir novas frentes. Mas o problema não se põe, é mesmo se o problema é a Rússia ou é alguém chamado Vladimir Putin, de quem o mundo realmente tem receio, porque, como costumam dizer os especialistas, não se sabe o que vai na cabeça dele.
É verdade, olha, as greves dos transportes sucedem-se umas a seguir às outras. Assim, quem pode confiar na resposta dos transportes públicos?
Pois, se olharmos para os últimos meses, são várias as empresas que têm parado.
Já mais uma, como já vimos há pouco, não é? A CP. E para o metro de Lisboa estão previstas novas greves nos dias 18 e 27 deste mês. E ultimamente, de facto, tem sido rara a semana em que não há uma greve de transportes, sobretudo na região da Grande Lisboa. Hoje, então, é essa dos comboios a nível nacional, mas já houve paragens do metro também e da Rodoviária de Lisboa, que é uma empresa privada, portanto as divergências laborais não são exclusivas do setor público. A reivindicação agora é de aumentos salariais. Sabemos que o poder de compra está a cair por causa da inflação, mas no passado foram outros os motivos que foram invocados para justificar as greves. É um direito dos trabalhadores, claro, e nem vamos aqui discutir a justiça de as fazerem, mas há aqui um óbvio conflito entre aquele que é o exercício desse direito e os apelos e esforços para que cada vez mais pessoas troquem o carro pelos transportes públicos.
E a fechar a descentralização, afinal é um problema de todos. Vocês já se riem.
Não. Nunca nos massas, nunca nos massas.
E nunca estão a rir.
Nunca.
Nunca,
mas a sorrir sempre. É sempre a sorrir. Mas falando da descentralização, a experiência na saúde não está a começar bem.
É, Carla, não está a começar bem, é mesmo um favor, está a começar pessimamente. A ministra já veio dizer que até ao verão cerca de 80 municípios já terão aceito a proposta do governo para gerirem a saúde, mas há no país mais de 300 municípios e 5 dos maiores não estão pelos ajustes e já dizem que com as verbas propostas pelo governo nem pensar. São eles Porto, Vila Nova de Gaia e agora registem esses, Lisboa, Sintra e Oeiras. As palavras de Isaltino Moraes então são elucidativas ao Expresso. Diz ele que esta proposta de descentralização é uma fraude e apenas uma maneira do governo sacudir a água do capote de responsabilidades que são trabalho e são chatas. Isaltino diz que já caiu uma vez, quando em 2015 aceitou ser um município para uma experiência piloto na área da educação. Agora diz que tem uma escola a precisar de obras no valor de 6 milhões de euros e o Estado só dá pouco mais de 1 milhão. Cito Isaltino, que enganado à primeira qualquer uma, à segunda ainda vai e à terceira só vai se for tonto. Tal como a regionalização, que é preciso é dizer que se vai fazer para depois encontrar formas de ninguém se entender e ficar tudo na mesma.
Júlio Magalhães, em direto do Porto, e o Paulo Ferreira, com as perguntas que marcam a atualidade. Amanhã, à nova edição, é sempre a seguir ao Jornal das 7, aqui na sua Rádio Observador.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.